Continuamos Curitibaneando com Kátia Drummond e Ricardo Verocai do Movie.
Também, né, guria? Um monte de coisa, é muita estrada.
Não, e aí, ó, quem ajudou a gente, quem fortaleceu nessa época? O Foca.
Saudades.
Mas o Foca, porque o Marco Ler.
O Birô de Vez,
a gente vivia no Birô de Vez, porque daí o Ricardo é designer também, então a arte, na época da fita cassete, dos flyers que a gente fez pra essa época, o Ricardo já tinha criado, que seria o nosso CD da Banda dos Movimentos, que acabou não rolando, que depois rolou o Movie, né?
É o protótipo.
Pré-produção. E aí essa arte, ele já tinha o desenho, mas aí o designer gráfico lá, eles que faziam pra gente. A gente vivia lá no Birô, chegamos a fazer festa, mas enfim, é tanta gente. Eu sei que isso daí foi o caminho pra gente voltar várias vezes pra Curitiba. Então todo ano, daí tem o Isidoro Diniz, que foi que falou, olha, você tem que fazer teu projeto. Aí eu comecei a escrever o projeto da Lei Municipal, papapá, pra fazer esse disco, Os Movimentos, e aí eu já tava migrando pra vir pra Curitiba, entendeu? Mas é o Diniz que fez primeiro, o Isidoro Diniz, produtor, né? Foi que me deu os primeiros trabalhos aqui com teatro também, né? Ele e Regina Vogue, isso em 88, que eu fiz Saltimbancos. É uma historiada, né? E aí ele começou a botar pilha e trazer a gente pro Era Só O Que Faltava, com o Odilon ali. Então a gente fez 2000, 2001, 2002, vinha direto. 2003 a gente fez a primeira Semana Afro do Paraná no Guairão, para escolas e tal, que foi o Saúl Durval que organizou, sabe? E fizemos o cine, fizemos aquele com Black Maria, que era a Segundas Que Eu Gosto, que tinha, não era só. E então o Movie já tava curitibaneando, né?
O Movie vem todos os anos, né, pra Curitiba, né? Desde 99 a gente voltou pro Rio, mas continuou vindo.
Daí como Movie com a galera de lá. E aí quando vinha, também sempre colocando gente no palco. Chamava o Gralha, que era rap, outros rappers que eu não vou lembrar Davi o nome. Black. O Davi Black, que a gente conheceu em 99 também. E aí chamava, eles subiam no palco pra fazer com a gente
B-boy ali.
B-boy de Breaks. Paulinho Branco, que aliás foi meu
primeiro. Paulinho Branco sempre, né?
Sempre. Ele já subia, não precisava nem ensaiar.
O Paulinho Branco também era da banda.
Já era da banda.
A gente chegava em Curitiba, o Paulinho Branco já era da banda.
Já colava. E o Jair tava em todas as paradas com a gente, levando a gente, fazendo festa,
promovendo. O Jair parceiro também, compondo.
Uma das canções de vocês que eu mais gosto é a parceria com ele, que é a Respirar.
Essa foi feita no Pilarzinho.
Foi no Pilarzinho. Aí já foi pro Minha Gente
Brasileira. Vou te falar, esse arranjo de metal desse disco, uma vez eu tava na casa do meu pai, tava o Nivaldo Ornelas, né? Nivaldo Ornelas, pô, monstro do jazz brasileiro, foi considerado aí um dos pioneiros do jazz brasileiro, da música brasileira.
É, tá, tocou com o Milton, né? Com o Pai Liz.
Gravou no Tino Baís. Aí meu pai virou pro. Tava meu pai e o Nivaldo na sala, aí a hora que eu cheguei na sala, meu pai virou pro Nivaldo e falou assim: Nivaldo, olha o arranjo que o moleque fez. Aí pegou e botou Respirar, cara. Aí entrou aquele.
Que ninguém respira, né? Pra tocar.
Aí eu fiquei ouvindo, sacando os caras ouvindo. Eu falei, olha lá, rapaz. Que massa. Foi a primeira vez, né, cara?
você, dançando até o dia amanhecer.
Desse disco também eu gosto muito de Cai em Gangue.
Ah, é verdade, é linda também.
Uma música que é linda, que é. Ah, então, porque minha gente.
Tô atento também, meu, é muita coisa.
Atento, nossa, tô atento, a gente nunca tocou ao vivo, sabia?
Nossa,
a gente não tá atento, não.
Porque a gente. Não, por causa do metal também. E ela também tem um arranjo de vocal que a gente fez na hora no estúdio.
A gente já tinha várias músicas do outro disco. E pra fazer ao vivo tinha que escolher alguma.
É.
Como esse disco tem 14 músicas, não dá pra fazer todas.
Exatamente.
Então a gente se acabava fazendo sempre as mesmas.
Porque nesse disco as backing vocals foram Michelle Mara, Iria Braga, backing vocals de luxo, né? Que eles cantaram um ano com o movie.
Muito bem,
né? Foi Michelle Mara e a Gisele Mariá, que fazia musicoterapia com a Michelle, né? Nessa época. E a Michelle é nossa parceira até hoje. Hoje falamos com ela. Eu almoço com Michelle, né? Eu janto.
Michelle Mara, maravilhosa.
Ela tá em Portugal, então a gente faz videochamada. Eu boto no pedestalzinho e a gente fica ali, olha, não sei o que, até ela tá conversando. E aí elas fizeram, e eu lembro que a gente gravou na gramofone, foi muito bacana também. Aí eu lembro que a gente tava lá, pô, como é que vai ser esse back? Na hora a gente queria, eu queria criar, e para não ficar uma coisa muito careta, daí eu comecei a improvisar lá, fazer várias vozes, e elas falaram, improvisa aí que depois a gente corre atrás de fazer de colar, de sincar. Daí eu improvisei todos. Você repara que o coro, ele não é igual. Sabe as frases, as células rítmicas? Ele não tem o mesmo formato. São células rítmicas diferenciadas, entendeu?
Eu tive que deixar tudo isso acontecer, né?
Depois repara.
Tive que ficar só prestando atenção pra ver se ia dar certo mesmo.
Porque a gente...
Porque
eu confio, né? Porque a Kátia, assim, a Kátia, ela pode se dizer que ela é cantora, né? Porque ela lê, né? Partitura, né? Se precisar, né? Ela tem formação.
Já cantei com a sinfônica.
Toca piano, toca violão.
Eu estudei piano,
erudito. Então, às vezes, né?
Eu toco ali, se precisar, eu vou lá.
A pessoa, ela antevê o movimento, ela sabe o que ela quer. Então,
sim.
O produtor musical, ele tem que saber também essa hora de sacar esse lance aí. Senão fica uma coisa muito...
E de deixar a gente criar também. O Ricardo deixa muito a gente criar. Porque no movie, o que que acontece? Quando tá lá, Kátia, direção artística, Ricardo, direção musical. O Ricardo, no show, nos ensaios, a direção artística fica comigo. A coordenação de produção também. Eu que cuido de toda a chatice, projeto, não sei o quê, junto com produtores associados, que sempre tem vários que trabalham com a gente. O Beto Meira foi produtor desse disco Minha Gente Brasileira, do Acordes Daqui também, do Guardiões do Groove também foi projeto com ele. O Bairro Black e o documentário já foi o Igor Augusto. Os movimentos, como eu falei, já foi o Isidoro Diniz. E ali tem outros, assim, de Napoli também, trabalhou com a gente. O Gil, o Rodrigues, a gente tem vários. E vai formando assistentes de produção também. Agora a gente está com duas meninas formando também, que é a Bruna Basso e a Bárbara Sanson. Família, que a gente chama Família Move, que está sempre com a gente ali. O que que acontece? Realmente existe essa direção, porque nos nossos ensaios eles são dirigidos.
Às vezes você deixa o cara criar muito, o cara cria demais, você tem que falar, ó, legal, mas guarda pro seu disco.
O Tim Maia que falou isso uma vez, né? O guitarrista lá. Daí ele, pô, Tim Maia, olha aqui, achei legal esse solo aqui pra essa faixa ali.
Mas... O Tim Maia chegou, o cara já tinha gravado tudo, né?
O cara já tinha gravado a parada.
Aí, olha só, a primeira música cheia de guitarra, né? Pica-pau, cama, ritmo.
Encheu o troço.
Solo, introdução. Aí o Tim Maia, não, legal, muito legal, mas legal no teu disco, guarda pro teu disco, no meu não.
Aí a gente usa essa piada. Existe essa coisa, sabe? Eu cuido dos vocais e o Ricardo cuida da banda. Eu cuido da direção, como que vai entrar em cena, como que não vai, como é que vai ser o figurino, convida a figurinista, tarará, tarará. Toda essa parte da direção artística, por exemplo, o show eu acho Curitiba bem legal. Também a direção artística cênica foi minha, com direção de movimento, parceria com a minha irmã também, com a Inês Drummond, né? Foi bem legal fazer esse trabalho. Então a gente trabalha realmente cada um ocupando a sua área, mas eu também posso dar meus pitacos ali, converso com ele, ah, que tal isso? O que você acha isso? Tal. E ele também faz as observações dele, dá a opinião dele em relação...
Vocês vão amalgamando tudo e todos.
Isso, exatamente. E também, como no disco, teve ideias, no disco Minha Gente Brasileira, teve ideias da Íria, que chegou com a ideia do Não Sei, de fazer o... Né? Lembra aquele dia lá em casa, a gente estava... a gente cria, ensaia antes para gravar. Né? O Tô Atento, que foi uma das últimas ali, a gente já não tinha montado um coro careta e a gente achou que devia mudar, mas a gente tinha ensaiado antes. Aí a Ira veio com uma ideia bacana também do não sei lá, né, de fazer um coro, uma cama ali, e aí a gente vai agregando, entendeu? A gente pode fazer um movie, pode ser Kátia e Ricardo, como já foi num projeto ano passado que o Sesc Passo convidou a gente, foi piano, ele tocou naquele pianão que ele adora, e voz, mas a gente gosta do movimento com a galera toda, né?
É o caso de toda a cena que vocês movimentaram, tanto no documentário, no Guardiões do Groove, quanto no EP, quanto depois no Bairro Black. Aliás, Bairro Black, sim, pra mim, uma coisa que assim, eu não vou mais esquecer nunca mais, a imagem da capa desenhada pela Katia Horn.
Maravilhosa.
Com... Nossa, meu, quando eu vi ali o Valtel, o Adelaide, Saul, meu Deus, Lápis, Mãe Olinda, gente.
É lindo mesmo. Nesse momento, né, de pandemia, começou a bater um monte de gente indo embora ali, próximo, um pouco antes, durante, tá indo. E aí eu comecei a pensar nesse resgate, daí o Igor Augusto, que é o produtor desses projetos que a gente fez, né, que foram até da Lab, da Lei Aldir Blanc, ele deu a ideia. Vamos fazer um documentário para divulgar, porque o EP, vocês iam agora, acabaram de lançar o EP, porque ia ser lançado em 2019 com o projeto Move 20 Anos, era uma contrapartida desse projeto, a gente gravou lá. Mas aí já emendou, eu acho, Curitiba bem legal, a gente não teve tempo para essa divulgação toda, para bombar nisso. E aí, logo após eu acho Curitiba bem legal, fechou tudo. Pandemia, lockdown, né? E aí a gente ficou todo mundo em suspensão, né? O que vai acontecer? Aí o EP ficou meio parado, daí ele teve a ideia de fazer o documentário que eu achei bem legal para divulgar o EP, Guardiões do Groove.
Aquela reunião ali da galera é super legal.
E cada um poder falar um pouco da sua participação. Isso é legal, dá a voz a cada um, a quem participou. E trouxemos também, ali aparece a Bárbara, que é uma menininha magrinha, pequenininha, assim, que dança ali junto, que estava ali com a gente na assistência, fazendo as fotos para mídia social, essas coisas, né? Tava ali. Então, a gente, chega aí, entra, vamos dançar também, vai participar, vamos embora. Com a gente é assim, a gente vai enfiando a galera. E tem as falas, né, das pessoas, e a gente procurou fazer um documentário que fosse a nossa cara, tanto na edição, com o movimento mesmo, com a música, com essa interatividade da música o tempo todo, como a gente é, porque os ensaios são assim, e aquele local foi no Arnica Cultural, né, que é aqui próximo de casa, que é um espaço bem bacana também, que nos acolhe, a gente fez uma parceria ali com eles, e fora a parceria que a gente tem com os artistas, a gente sempre pensa em agregar, por exemplo, era um projeto não de um valor, que é tão alto, não sei o quê, mas a gente botou ali, menina, 20 pessoas trabalhando. A gente dividiu o pão, entendeu? Porque poderia fazer só eu e Ricardo. Casa, sei lá o que, ou num estúdio, ou quatro, eu, Ricardo e Valdo, que o Valdo faz parte da diretoria do Move, porque é um baixista, o Evangivaldo Santos, que já tá com a gente há muitos anos, é parceiro também de composição. Daí a gente fez um acordo com o Virgílio Milhel, que é outro parceiraço nosso do Audistamp,
maravilhoso,
né?
Maravilhoso, meu irmãozinho.
Sim, queridão. A gente gravou o Acordes Daqui lá também, né? E o Bairro Black, gravamos as vozes e a bateria, e teve uma voz do Cauê que a gente gravou no estúdio do Taubaté. Daí a gente vai e não só insere artistas, mas também espaços culturais, né? Estúdios técnicos, no caso o Luiz Castel, que é um nosso diretor técnico agora, né? Mas começou como técnico de som com a gente em 2010. Final de 2009 para 2010. Aí ele começou a fazer as viradas culturais que a gente fazia.
Vai virando a família mesmo, que nem você fala.
Isso.
Que
fez o Lupa Luna.
A gente conheceu ele através do Diego Bueno, do
Aí quando ele Namastê. Foi fazer o Lupa Luna, a produção do Lupa Luna.
Chamou ele.
Desesperada, não sei o quê.
Falou, porra,
ele já tava engatilhado. Eu falei, não, né, passei o contato, porra. Ele foi lá e quebrou o galho pros caras.
Não, foi no mesmo show. A gente tava
ele
abrindo o Lenine.
A
gente abriu o Lenine e a Céu. A Céu ia ser o segundo. Os caras viram o som de palco que ele fez e cuidou também do PA e falaram, cara, pô, podemos usar o teu técnico de som, vieram falar com a gente no camarim, foi ali na hora. E aí ele ficou direto. E depois já começou a fazer todo aquele palco, que eu não lembro o nome, do Lupaluna. E depois também nas viradas culturais, daí a galera começou a chamar. Então, assim, o Move, ele acaba apresentando, porque a gente divulga mesmo, o nome de todo mundo e tal. Eu acho que é esse é o movimento. Ele apresenta, ele traz a equipe e abre esse leque, as pessoas vão, e óbvio que tem o trabalho dele, tem a pesquisa dele, tem o estudo, que ele é um cara super estudioso, procurou fazer cursos, se movimentar, comprar equipamento, e hoje ele é um dos maiores, tá sempre trabalhando com a gente.
Do EP Bairro Black, vamos ouvir Orgulho Crespo, parceria com Michele Mara e Flávio Del Vecchio.
Vai esbarrar num grande herói daqui. Seis a Costa, premiada atriz, encontrou com diretores e Doro Diniz, Danilo Avenida, depois de representar Diário do Louco, também foi lá prestigiar. Deixa o meu cabelo em paz. Ele é natural, símbolo de resistência. Quero alisar meus fios. Tá tão lindo assim. Deixa o meu cabelo em paz. Ele é natural, símbolo de resistência. Não quero alisar meus fios. Tá tão lindo assim. Michele Mara, nossa diva do som, no Orgulho Crespo marchou. Ficam tão bem em mim. Da Rua 15, a boca maldita.
Break pra roda do slam.
Poesia rimando, miséria chegando com tecidos originais.
A viola representa a cultura dos ancestrais.
É que Rayara também tava por lá. E logo a Bia Ferreira começou.
Chegou de salto a primeira doutora travesti do Brasil.
Deixa o meu cabelo em paz. Ele é natural, símbolo de resistência. Não quero alisar meus fios. Tá tão lindo assim. Deixa o meu.
Fortaleceu a marcha.
E a Lau e o Amaral e a professora Ângela chegando na moral.
E o grande Geraldo Magela da Feira dos Poetas.
Edna e Kênia Puquei representando a família chegando.
Doutora Dora Lúcia Bertulho, grande presença.
Ariane e Crismani no grupo do Move. Só no sapatinho, Pedro Ramírez no passinho. Thelma Mello e o Pretinhosidade chegando. Pretícia clicando geral. Olha a criançada brincando e a Jorge Prates só documentando.
Uma das coisas assim, que eu desejo muito sempre para vocês é muita energia, muita saúde, porque eu sei que vocês não param, vocês dois sempre estão em movimento, assim como o Move, que vocês tenham cada vez mais oportunidade de inserir pessoas, de fazer essa família ficar cada vez maior, mais unida. É tão bom ser ouvinte de movie. Quero ver muito mais.
Querida. Que legal, hein, muito obrigada. Pra gente é um prazer, porque você também é uma grande artista, compositora, né? Musicista, cantora também. E comunicadora, né? É muito importante o que você tá fazendo pra nossa música, pra nossa cultura. Essa divulgação, essa difusão da nossa cultura. E foi muito bacana também ouvir a entrevista com o Jair. A gente fica muito feliz. A gente demorou quase um ano, né? Pra fazer um ano, se não for, pra fazer essa entrevista, por causa de...
Mas não ia estar completo. Curitibaneando não ia estar completo sem o Mu. Que olha, Curitiba seria muito mais pobrezinha de criação cultural se ela não tivesse tanta gente que veio se plantar aqui como
vocês. É verdade.
Vocês.
As misturas são muito importantes. São, é isso que a gente tem no, na banda. Eu queria falar rapidamente, assim, né? Dar um salve para os músicos, porque sem eles, né, não seríamos esse movie, né? Que estão hoje, mas já passaram mais de 100 músicos pelo movie. Muitos bateras, muitos guitarristas, vocalistas, metais, percussão.
Tem
100 e tantos músicos, muitos. E hoje com a gente tem já, acho que uns 2 ou 3 anos já, né? O Eduardo Ansai na guitarra, o Evangivaldo, que já tá com a gente também uns 10 anos para 11 aí, Santos no baixo. Na bateria tá o Samir Souza, que já foi do Decompositores, enfim, faz várias outras histórias aí também. O Cauê Machado, que é o mais novo. Daí o Cabuto, que tá com a gente desde 2004, que foi a Michelle Mara que apresentou ele num show que a gente fez no Mon. A gente fez um show com a Michelle. Com a Carol Conká lá, daí ela trouxe o Cabuto. Olha, conheci esse vocal, ele vai dividir a voz comigo, bem louca. Meu Deus, Michelle, mas você nem saiu. Vai dividir. E ele arrasou. Agora é o Jeff Bass, que é o mais recente, que é o DJ. Vou convidar a todas e a todos e todes para acessarem as nossas páginas, Instagram, move.brasil. Achar lá, o Move tá lá. No YouTube, tem vários vídeos, e esse show tá lá, foi muito bonito. Em breve a gente vai lançar um clipe da música Tony Groove, que foi feito no Guairão, tá bem lindo, foi feito no Hall do Guairão, que a galera se movimentando, tá muito massa também, foi feito pela Carol Winter, tá guardadinho aí, já tá pronto já, ele já foi feito no final de 2019, você acredita que a gente ainda não lançou?
Eu acredito. Como, guria? Porque a gente não consegue mais se desdobrar e se organizar.
É muita coisa, né? Daí a gente tá esperando um momento legal, porque acho que a gente quer fazer um... junto com um show. A gente tá pra fazer a festa Black do Movie, um baile, né? Eu acho que vai rolar ali no Tatara, viu? Já tô de antemão dando um spoiler. A gente pretende fazer ali uma vez por mês pra movimentar essa cena Black com a banda, entendeu? E aí a gente escolheu ali, porque o Diego Bueno é frequentador assíduo, é músico ali também, é parceiro nosso, também é produtor, deu essa ideia. Vambora fazer lá, vambora. Queremos toda a galera lá fortalecendo a nossa música.
Queridos, muito, muito obrigada.
Nós é que agradecemos, mesmo, de coração. Prazer.
É um prazer, Bárbara. Muito obrigado, hein, pelo convite. Para mim é uma grande honra aqui. E representando aí a nossa música aqui também, que não deixa de ser brasileira, né? E vamos para cima sempre, né? É o que eu falo, né? A gente nasceu nisso, né? Então a gente nunca deixa de ser isso.
Não tem como fugir.
Ainda bem, sorte nossa.
O Ricardo todo dia pensa, eu poderia ter sido engenheiro, que nem meu tio, meu pai também formou engenharia. Não. Eu falei, não. Você nasceu para ser músico.
Imagina agora, Major Veroca.
Podia ser militar, podia ser não sei o que, não. Major você Veroca, nasceu para ser músico. E viva a música, e viva a vida. E um salve para todas as pessoas que se foram nesse período. A gente faz a nossa música, a gente entra em cena mandando, emanando essa energia, porque a gente acredita na transformação, na espiritualidade também, sabe? Do belo, né? Porque o que a gente faz é o belo. A música, ela faz parte do belo. Como espiritualidade, eu tô falando, sabe? Então, eu quero mandar um salve para todos esses artistas, nossos amigos e amigas que se foram durante esse período de pandemia, seja conta desse vírus ou não, mas a gente perdeu. E perder agora está sendo mais significativo do que em qualquer outro momento, né, amiga? Então, quero mandar emanar muitas vibrações para todos esses espíritos do bem e também para todas as pessoas que estão nos ouvindo e que ouçam Move. Entre nesse groove, vem ouvir o som do Move.
Fique ligado, é movimento uniformemente variado.
A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresentou Curitibaneando, uma janela aberta para a música autoral na capital dos Pinheirais. cultura930.com.br/Curitibaneando. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.